Então nós vamos continuar em 2 Crônicas 35. Lembrando aqui então da última aula, nós vimos todos esses pontos, só recordamos esses aspectos que aconteceram na vida de Josias para chegar nesse ponto, que nós estamos no último ponto desse tempo de restauração, de avivamento, de reforma, tem vários nomes que podemos dar. Ele começou buscando o Senhor, depois ele foi removendo idolatria em vários momentos da história dele, restaurou o templo da casa de Deus, que fala de adoração e de ministério. Depois ele renovou a aliança com Deus, e a volta à palavra faz parte desse processo, né, durante o processo. E agora nós estamos chegando a esse último ponto, que é celebrar a Páscoa. E na aula passada nós vimos um pouco sobre a importância da Páscoa. Nós vamos começar lendo em 2 Crônicas 35, mas depois nós vamos ver alguns outros textos na palavra que falam sobre esse momento importante. A Páscoa, como nós já falamos, é a época em que, assim, é a festa, é uma das festas, mas é a festa mais mencionada, porque era a festa básica de todas, né, que falava da libertação de Israel, do Egito, e era o fundamento do povo de Deus, né? Então, era a festa mais importante, num certo sentido, porque era a festa que celebrava esse momento da renovação daquilo que Deus tinha feito. Deus fez a primeira aliança com o povo, né? Ele tinha feito antes com Abraão, mas a primeira aliança com o povo de Israel foi no tempo da Páscoa. Então, quando o povo se voltava para Deus, quando o povo renovava sua aliança com Deus, então a primeira coisa que eles faziam novamente era celebrar a Páscoa. Muita coisa que tinha caído em desuso, eles estavam afastados. Quando eles queriam voltar para Deus, eles celebravam a Páscoa. Era um momento assim, muito, muito importante. Então, 2 Crônicas 35, versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Eles tinham, até hoje, assim, tem duas datas para os judeus, de dois calendários, vamos dizer assim. Eles têm o ano sagrado e têm o ano civil. No sétimo mês, tem a festa das trombetas, que era também um tipo de início de ano, e até hoje, em Israel, para eles é o ano novo. Mas a Páscoa, na verdade, isso é o sétimo mês, não é o primeiro. Mas, na verdade, lá em Êxodo 12, quando Deus tinha já feito nove pragas, né, enviado nove pragas para Israel, para o Egito, e aí quando Deus falou assim, agora vai ser a última praga, agora Faraó vai deixar vocês sair mesmo, e vocês vão matar um cordeiro, ele explicou tudo, aí ele falou assim, esse mês será o primeiro mês do ano para vocês, porque não era o primeiro mês do ano para eles, mas ele determinou, esse mês, o mês de Abibe, o mês em que era a Páscoa, esse mês vai passar a ser o primeiro mês do ano. Então, aqui que ele fala, no 14º dia do primeiro mês, que era o tempo determinado. Versículo 2, ele designou sacerdotes para seus cargos e encorajou no ministério da casa do Senhor. Okay, nós vamos voltar daqui a pouquinho para dar continuidade na verdade, assim, ele fala assim, eles mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Mas aí ele vai voltar um pouquinho, versículo 2, designou os sacerdotes, isso aconteceu antes, Para que eles pudessem celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, era necessário que tivesse algumas preparações. Então, do versículo 2 em diante, ele vai começar a falar da preparação. Inclusive, hoje, nosso assunto é esse, a preparação, quais foram as coisas que ele fez para fazer uma preparação para essa Páscoa. Mas eu queria, então, voltar para... Primeiro para Levítico, capítulo 23, só para pegar alguns pontos importantes sobre o significado da Páscoa. Levítico 23 é o capítulo que fala sobre todas as festas que havia no tempo, né, para Israel, todas as festas. Nós falamos um pouquinho, só mencionamos, né? Que você pode dizer que são sete festas, mas eram três períodos do ano. Então, são sete festas, mas são três períodos. Então, no primeiro mês, essa Páscoa, tinha a Páscoa no dia 14, no dia 15, no dia seguinte, começava sete dias de pães asmos, era a segunda festa. E dentro daquela semana de pães asmos, tinha um dia que era chamado das primícias. Então, tudo agrupado em uma festa só, tinha três. Então, Páscoa, pães asmos e primícias. Fazia parte da primeira época do ano que tinha uma grande celebração para o Senhor. Se você está olhando no capítulo 23, isso vai explicar do versículo 4 até no versículo 14. Levítico 23, de 4 a 14, eu não vou ler tudo isso aí, só para vocês terem uma visão. Então, do versículo 4 até no versículo 14, vai falar sobre essas festas do primeiro mês. Então, é uma época do ano, porém, são três festas, ok? Aí, no versículo 15, fala do Pentecoste. Começa no versículo 15... e vai até no versículo 25, até no versículo 22. De 15 a 22 está falando sobre a segunda época, eu poderia colocar aqui, mas vai tomar tempo, mas assim, porque eu só queria dar uma visão. Nós vamos falar mais sobre a Páscoa, mas só para você ter uma visão do ano, né? Então, primeiro mês tinha três festas em uma só. Depois, no terceiro mês, era o mês que celebrava Pentecoste. Pentecoste é uma palavra grega. Aqui em Levítico, que era hebraico, não fala Pentecoste. Na minha Bíblia tem um subtítulo que quem organizou a Bíblia que coloca o Pentecoste. Mas Pentecoste é uma palavra grega. Isso foi usado no Novo Testamento. Pentecoste significa 50, porque no versículo 15 fala: contarei sete semanas. Quem sabe matemática, rapidinho, 7 vezes 7? 49. Mais um, porque eles iam fazer assim, versículo 16, o dia seguinte ao sétimo sábado. Então, contava 49 dias e mais um, 50 dias. Por isso que chama Pentecoste. Okay? Essa data, então, era a segunda época do ano, porque... Tem um outro lugar que ele fala assim: três vezes por ano, todos os homens de Israel vão para Jerusalém para celebrar as festas. Três vezes por ano. Uma na Páscoa, que tinha três festas junto. Segunda vez era em Pentecoste. Pentecoste é uma festa sozinha. Você vê, na Páscoa tem três e é uma semana. Pentecoste é um dia só. E é uma festa isolada, bem no meio. Você tem sete. O quarto fica no meio, três antes e três depois. Então, a festa bem no meio das sete era Pentecoste. Aí, no versículo 23, começando no versículo 23, vai até 36. Do 23 até no versículo 36, vai falar sobre as três festas do sétimo mês. Essas três festas eram mais separadas, porque no primeiro mês era tudo embolado, tudo assim, dia 14, dia 15 começava uma semana, dia 16 já era a festa das primícias, era tudo dentro da mesma semana. No sétimo mês, tinha três festas também. Festa das trombetas, no primeiro dia do mês, dia da expiação, no dia 10, e festa dos tabernáculos, que era 8 dias. A maior festa, de maior duração, né, era a festa dos tabernáculos. Ok? Então, só essas 7 festas do ano representam momentos marcados por Deus. O que eu queria chamar a atenção nesse capítulo 23 é o seguinte, versículo 2, versículo 1, né? Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas, eu não sei o que a sua tradução fala, a minha fala festas, tem uma outra que fala solenidades. Oi? Solenidades. Solenidades. Não sei se tem alguma outra palavra diferente. Mas o significado dessa palavra é tempos determinados. Tempos determinados. Então, durante o ano, Deus estabeleceu, Deus tinha um calendário. Gente, é muito gostoso ver, só um parênteses. Se você lê, principalmente o Velho Testamento, que mostra isso com mais clareza, o que vocês acham? Deus é um Deus organizado ou um Deus que gosta das coisas meio que, de qualquer jeito tá bom, não tem problema? O que vocês acham? Deus é super, super, hiper organizado. Ele tem tudo organizado. Aliás, essa palavra, tempos determinados, fala em Gênesis 1, quando Deus colocou o sol, a lua, e falou assim: eu coloquei esses astros para determinar os tempos determinados, porque Deus tem um relógio. A gente pensa assim, Deus é eterno, é verdade, né? Deus é eterno, ele não segue o nosso relógio, ele não está ligando, né, assim, com nós. Não, Deus, claro, Deus é muito acima da nossa pequenez e dos nossos tempos limitados. Mas Deus tem tudo cronometrado. O tempo dele é um pouco diferente do nosso, ele considera 1000 anos como um dia. Tem umas coisas assim que os cálculos dele são diferentes. Quando tem uns cálculos de tempos na Bíblia, quando fala assim, em tal ano Salomão fez o templo do Senhor. Aí você vai comparar com as contas, não dá certo, mas tem uma razão para isso, né? Então Deus calcula muitas vezes de uma forma diferente, mas Deus é muito organizado. Ele colocava a nação de Israel, para eles fazerem o acampamento, quando eles acampavam, né, estavam andando no deserto, quando eles se acampavam, ele não falou assim, gente, arma sua tenda, durma em qualquer lugar, monte não tem importância, todo mundo faz parte do povo de Deus, é todo mundo unido. Não, era tudo organizado por família, por tribo, tinha o tabernáculo no centro. É uma coisa fantástica você ver como Deus tinha 3 tribos do lado norte, 3 tribos do lado sul, 3 tribos do lado leste, 3 tribos do lado oeste, tudo organizado. Os levitas também tinha a organização deles. Deus é muito organizado. Depois você vê com Davi foi organizar os sacerdotes, os porteiros, todas as coisas de acordo com o mês, de acordo com o turno. Deus tinha uma organização fantástica. Isso é só alguns exemplos. E Deus organizava o ano. O ano era muito organizado. Primeiro mês, terceiro mês, sétimo mês. Todas essas festas eram organizadas de acordo com o ano agrícola. Era de acordo com as colheitas, né? No tempo da Páscoa eles traziam a cevada. No tempo do Pentecostes eles traziam o trigo. No tempo de Pentecostes, no tempo de Tabernáculos, eles traziam o vinho e azeite. Então tudo era organizado de acordo com o ano agrícola, que Deus fez as estações, que Deus determinou o dia e a noite, né? Deus colocou as diferenças de estações. Então Deus tem tempos determinados. E era mais ou menos esse ponto principal que ele dá uma visão para vocês do ano, as 7 festas têm um significado. Jesus morreu de acordo com o calendário judaico no dia da Páscoa. Fantástico, né? Jesus morreu no dia da Páscoa. Ele que é o Cordeiro, ele morreu no dia que eles matavam o Cordeiro da Páscoa em Israel. E o Espírito Santo, quando que o Espírito Santo caiu sobre os primeiros discípulos? No dia de Pentecoste, no calendário, não era uma coisa mais ou menos. Agora a terceira pergunta é, o que vai acontecer na festa, nas festas do sétimo mês? Será que, né, essas festas do sétimo mês falam da segunda vinda? Toda tem relação, as trombetas, o dia da expiação, preparação, tabernáculos, quando Deus vem tabernacular ou habitar conosco para sempre. Então, essas festas têm tudo a ver com momentos específicos no plano de Deus. Tudo bem que nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora, mas com certeza, eu não faço ideia como que vai ser, mas com certeza Deus também vai observar o calendário dele. Ele não divulga o calendário dele antes, depois ele vai mostrar, está vendo como eu fiz? Né? Porque os discípulos, eles, Jesus não falou assim, olha, eu vou morrer, vou subir para o céu e vocês vão esperar em Jerusalém para a promessa do Espírito Santo. Ele falou isso. Ele falou assim, esperar em Jerusalém até que. Eles não faziam ideia de que seria no dia de Pentecoste. Eles tinham que esperar em Pentecoste até que. A gente sabe que eles esperaram 10 dias, mas eles no primeiro dia não sabiam que seriam 10 dias. Podia ser 30, podia ser 50, eles não sabiam quanto tempo que eles iam esperar. Mas no dia de Pentecoste, exatamente de acordo com o calendário de Deus, Deus enviou o Espírito Santo. Então, eu só, assim, esse é o primeiro ponto para a gente ver sobre essa celebração da Páscoa, que existem tempos determinados, ok? Essa palavra, tempo determinado, vamos só ver aqui no capítulo 23 mais uma vez, então, no versículo 2 fala, as festas ou solenidades, essa palavra significa tempos determinados do Senhor que proclamarei são essas. E aí começa com o sábado, que era toda semana, a primeira festa, na verdade, era semanal, depois tinha as 7 festas que ele vai falando. Mas no versículo 4, mais uma vez, aparece essa palavra. Estas são as festas, os tempos determinados, as santas convocações. As festas ou tempos determinados são tempos em que Deus ordena que as pessoas se congreguem, que as pessoas se reúnam. São tempos especiais. Outra palavra para isso é assembleia solene, né? Que Deus tem momentos em que Ele convoca seu povo. Durante o ano, vocês vão servindo a Deus, cada um na sua família, cada um no seu lugar, mas existem momentos e meus irmãos, eu espero muito, não sei quando, como que vai ser, mas uma das festas do sétimo mês, a primeira festa do sétimo mês, que está no versículo 24, fala a respeito das trombetas. A trombeta é uma figura da palavra profética. Então, Deus vai anunciar, através de palavras proféticas, Ele vai falar, essa festa das trombetas, só acontecia isso. Tocava trombetas. A trombeta era tocada quando ia ter uma guerra ou quando ia ter uma assembleia. Era uma preparação, era uma advertência, um alerta, alguma coisa. Deus estava assim, quando a trombeta toca, vocês têm que saber que Deus está falando alguma coisa. E em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala dos dons, ele fala assim, se toca a trombeta de qualquer jeito, se sair com som incerto, ninguém vai saber se preparar para a batalha. Imagina, alguém já ouviu alguém que está aprendendo a tocar a trombeta? Qualquer instrumento que alguém está aprendendo a tocar, violão, piano, é horrível você ouvir, né? Quando está aprendendo. Agora, trombeta, acho que ganha o prêmio, né? Porque quem está aprendendo a tocar a trombeta e toca mal, é um som horrível. Então, imagine assim, alguém tocando uma trombeta, mas aquele som não firme, né? Porque uma trombeta, o som de trombeta é bonito, assim, né? É um som firme, forte, é um chamado, né? Então, Deus vai fazer com que saia uma palavra, nem todo mundo vai ouvir, mas todo mundo vai ter oportunidade de ouvir. Quem tem coração aberto para Deus, quem tem uma abertura para Deus, vai ouvir que Deus está chamando. E existem algumas coisas que eu sinto que Deus já está falando, né? Tem várias coisas que Deus está falando, preparando o seu povo para seguir. E até, assim, até é o livro que o Branco quer comprar, que é o Alinhamento, não sei se todos aqui já pegaram, mas eu penso que esse livro, Alinhamento, eu não trouxe comigo hoje, né, só vou fazer a propaganda do livro, mas esse livro, para mim, é um som de trombeta. É um som de trombeta, porque é algo que Deus está falando, e fala sobre vários assuntos, mas que mostram que Deus quer que o povo não seja mais esse povo bagunçado que nós temos hoje. A igreja está numa desordem, não está na ordem de Deus. Agora, a ordem de Deus não é uma grande denominação, não é uma grande, um grande líder, não é uma coisa humana, não é uma organização humana. A ordem de Deus é ouvir a voz de Deus. Quando escuta a voz da trombeta, todo mundo começa a se alinhar, né? É como aquele ímã forte, e você coloca aqueles pedacinhos, aqueles raspinhos de ferro, né, numa mesa. Alguém já fez essa experiência na escola? Né? Assim, você coloca um ímã e todos aqueles, pode ser pregos, né? Você põe um monte de pregos, todo bagunçado assim, em cima de uma mesa, você põe um ímã no centro e aí todos os preguinhos começam a apontar na direção, porque todos estão sendo atraídos para o ímã. É o que nós falamos sobre a Páscoa na semana passada. Quando nós colocamos a cruz de Cristo, aquilo que Jesus fez por nós na Páscoa, no centro, nós temos união com muita gente que a gente pensa que não faz parte da nossa tribo, do nosso grupo, da nossa, das pessoas que nós temos costume, né, de relacionar. Então, a festa das trombetas vai, né, a trombeta de Deus vai começar a alinhar essas coisas. Então, e outro versículo que fala nesse capítulo, no final, depois que ele fala das sete festas, no versículo 37, ele fala: estas são as festas, ou seja, estes são os tempos determinados do Senhor que apregoareis para santas convocações. E, com certeza, Deus vai começar a nos mostrar como nós podemos nos ajuntar. O profeta Joel, né, ele fala sobre assembleias solenes, sobre todos se colocarem diante de Deus, né, o dia da expiação. Se vocês acompanham alguma coisa de notícia de Israel, em hebraico é chamado Yom Kippur, é o dia da expiação. Para eles, olha só, para a nação de Israel, é a maior festa do ano, é o dia em que todo mundo para mesmo. A Páscoa para eles é uma festa muito importante até hoje. Mas Yom Kippur é o dia que eles param mesmo, é o dia da expiação, é o dia 10 do sétimo mês, é a última festa antes da grande festa dos tabernáculos, que é a consumação final, que é o final do ano, final dos tempos determinados. Ok? Então isso é só uma vista rápida, assim, uma visão rápida assim, dos tempos determinados que Deus tem no seu calendário. Então vamos voltar para 2 Crônicas 35. Então, Josias, lembra que Josias, logo quando ele restaurou o templo, né, ele achou o livro da lei, e ele era o homem da palavra, ele era o homem que ele não só tinha esse desejo, alguns outros, mesmo Ezequias, que foi um grande homem de Deus, mas Ezequias não teve essa ênfase de restaurar tudo que estava escrito na lei. Isso é uma coisa que aconteceu mais especificamente com Josias. Então, Josias, ele era muito preocupado em fazer tudo conforme Deus tinha ordenado, né? É mais ou menos assim, você tem construtores, tem pedreiros, construtores, que ele sabe como fazer. Eu já vi pedreiros que acham que engenheiro, arquiteto, essas coisas assim, é bobagem. Eu sei como fazer, eles fazem esses planos assim, mas a gente que sabe como fazer. Mas quando, principalmente quando você tem uma construção mais complicada, você precisa da planta, você precisa seguir a ordem. E principalmente em se tratando de Deus, que é outro exemplo que nós temos na Bíblia de como Deus era organizado, ele tinha uma ordem muito específica: vocês vão construir o tabernáculo desse jeitinho, com tanta medida, tantos côvados para cá, tantos côvados para lá, tudo organizado. Então Deus tem uma planta, ele tem um jeito certo de fazer a casa dele, ele tem um jeito certo desses tempos determinados. Então Josias estava preocupado com tudo isso. Então ele quis celebrar a Páscoa de acordo com a ordem de Deus no 14º dia do primeiro mês. Então esse foi o passo. Mas antes de chegar no 14º dia do primeiro mês, aí, como eu falei, no versículo 2, vai falar de algumas coisas que ele começou a fazer antes. A gente não sabe quanto tempo antes, mas ele foi preparando. Se vocês voltarem um pouquinho, né, não vou ler agora, mas o tempo de Ezequias, né, que foi um pouco antes dessa época. Ezequias, porque esse aqui foi, isso aconteceu no 18º ano de Josias. Josias, né, ele subiu ao trono como criança, então ele demorou um tempo para ele entender os planos de Deus e tal. Então, quando ele chegou ao entendimento de como era, como que Deus queria, ele foi tirando toda a idolatria, foi renovando o templo. Ezequias, não, no primeiro dia do primeiro ano dele, ele já começou, ele já era, né, já tinha 25 anos, acho que 25 anos, então ele já começou o reinado dele, reformando a casa de Deus, falando com os sacerdotes para voltar. Então, quando Ezequias quis celebrar a Páscoa, e as coisas não estavam preparadas, isso foi Ezequias. Então, lá na história de Ezequias, eles foram consultar entre eles, foram fazer, né, como é que nós vamos fazer? Porque não tem sacerdotes prontos, a casa está sendo reformada, a gente ainda não conseguiu fazer a limpeza, e como é que nós vamos fazer? Então, eles decidiram celebrar a Páscoa no 14º dia do segundo mês. E Deus aprovou, não estava errado. Mas é porque ele não teve tempo para preparar as coisas antes. Agora, Josias, não, esse aqui é o 18º ano dele, ele já teve tempo para fazer toda essa reforma, toda essa limpeza de coisas erradas. Então, e ele já tinha lido que a Páscoa era no 14º dia, então ele se preparou antes. Então, essa preparação, não sei exatamente como que Deus vai fazer, mas eu creio que Deus vai nos ensinar como igreja a nos preparar para que nós possamos celebrar a Páscoa em unidade. Deus tem levantado várias iniciativas de unidade. Aqui no Brasil nós temos uma que chama Em Cristos, que é um grupo de irmãos católicos e evangélicos que estão orando já há mais de 10 anos para Deus fazer algo novo, algo diferente no meio dos cristãos. E já teve vários encontros, estou dando isso como exemplo. Tem uma outra iniciativa, isso é entre evangélicos e católicos, tem uma outra iniciativa que é com os judeus, que chama Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém, que também estamos procurando nos envolver. Porque tem tempos determinados, tem um momento que Deus vai juntar seu povo para celebrar uma Páscoa, como essa que Josias fez. Então, Josias pensou, a Páscoa está chegando, nós precisamos nos preparar, ok? Então, vamos ver as coisas que ele fez para se preparar para a Páscoa. Versículo 2. Não dá para fazer a Páscoa sem os sacerdotes. Então ele designou os sacerdotes para seus cargos e os encorajou no ministério da casa do Senhor. Isso tem vários paralelos entre Josias e Ezequias. Ezequias também fez isso. Ele encorajou. Tem muitas pessoas. Quem são sacerdotes? Quem são sacerdotes hoje? De acordo com 1 Pedro 2, todos nós somos sacerdotes. Mas é claro que existem pessoas que estão se dedicando, mas isso não é essa. Tem sacerdotes, tem levitas, tem o povo. Não existe restrição. Todos nós podemos ser sacerdotes. Agora, claro que algumas pessoas, por questões de chamamento, enfim, tem muitos fatores envolvidos, mas tem algumas pessoas que estão se dedicando mais, não necessariamente de tempo integral, não tem nada a ver se a pessoa tem um serviço que nós chamamos secular, porque não existe nada secular para o cristão, mas assim, não é uma questão de ser uma pessoa de tempo integral, né? Hoje nas igrejas usa muito o termo levita para os músicos, né? Mas os levitas, biblicamente, não são só os músicos. Todos nós somos levitas, todos nós somos sacerdotes, mas é claro que existem chamamentos, é claro que existem diferenças de funções. E mais uma vez essa ideia da organização de Deus. Porque Davi, ele recebeu uma direção de Deus para organizar os sacerdotes, porque ele vivia num outro momento. Quando Moisés primeiro separou os sacerdotes, os levitas para o Senhor, eles estavam viajando pelo deserto, eles tinham que carregar a arca, eles tinham outras situações. Mas Davi falou com os levitas, em 1 Crônicas 23, ele falou assim: olha, agora a arca não vai ficar andando mais, não vai viajar mais. Vocês não têm mais o encargo de ficar levando a arca. Agora vocês vão fazer outras coisas. Então, Davi organizou como músicos, como porteiros, como pessoas que serviam, pessoas que ajudavam sacerdotes. Ele fez uma organização tremenda. Então, quando ele falou, versículo 2, designou os sacerdotes para seus cargos e os encorajou no ministério da casa do Senhor, ele está dizendo isso, né? Não era uma coisa geral. Gente, vamos animar, vamos todo mundo. Não, era uma coisa específica. Você está nesse turno, você tem esse chamamento, você tem esse dom, você precisa exercer esse dom. Esse ministério de encorajamento é um dom. Em Romanos 12 é um dos dons que Paulo fala. E outra, é bom a gente falar, porque em português às vezes a gente pega essa palavra errada, né? O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra exortar? Você acha que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Devia se encorajar, mas a maioria das pessoas não pensa de exortar. Olha, você precisa exortar aquele irmão, né? Que ele está andando fora da linha, né? Isso não é o sentido de exortar. Exortar é encorajar, animar, levantar os ânimos. Irmão, você tem um dom precioso, você pode usar esse dom, a igreja está precisando do seu dom. Como é que nós podemos fazer? Tem situações, tem contextos, tem aspectos da nossa vida que nos impedem de agir dentro do nosso dom. Está faltando muito esse dom de exortar e muito esse dom de organizar. Outra vez, quando você pensa em organizar, o que você pensa? Dinheiro, finanças, cadeiras, limpeza, né? Não é isso que você pensa com organização? Claro, isso faz parte, né? Também nós precisamos dessas coisas. Mas organizar significa colocar as pessoas dentro das suas devidas funções. A organização tem mais, muito mais a ver com pessoas do que com coisas físicas, né? Sem desprezar, né, que nós precisamos de organização financeira, precisamos de coisas práticas, né, é um dos dons, né, não estou desprezando, só estou dizendo que tem muitos aspectos e que são super importantes para nós. Então, encorajar, animar as pessoas a entrar nos seus devidos lugares. Muita doença, muita fraqueza no corpo de Cristo hoje, porque os dons não estão funcionando. Vou dar mais uma coisa que a gente não pensa muito. Dons, nós precisamos de mais dons. Então vamos fazer vigília, vamos buscar o Espírito Santo. Faz parte, ótimo, vamos fazer isso. Mas dom não é só o que você exerce no momento que você sente uma presença especial do Espírito Santo. Dom é o que você faz, né? Se você ensina, se você exorta, se você exerce misericórdia. Romanos 12, né? Aquela lista de Romanos 12 fala mais desse tipo de dom, né? Porque 1 Coríntios 12, são os dois capítulos que falam de dons, né? 1 Coríntios 12 e Romanos 12. A lista de 1 Coríntios 12 são dons de línguas, dons de interpretação, dons de cura, né? São muito importantes. Mas a lista de Romanos 12 é tão importante quanto, porque aí fala de administração, fala de ensino, fala de exortação, de encorajamento, fala de misericórdia, né? Fala de várias coisas que as pessoas... E nenhuma dessas listas foi colocada para dizer... Eu não me enquadro em nenhum. Alguém já se sentiu assim? Ah, essa lista aqui, eu não estou me achando aqui, né? Essa lista não é completa. Ela tem muitos outros, tem muitas outras coisas. Isso é uma lista só de exemplos, né? São coisas que precisam acontecer. Então, precisamos achar os nossos lugares no corpo de Cristo. Isso é uma coisa tremenda. Isso vai liberar muito poder. Tem muitas coisas que impedem esse tipo de organização, inclusive a forma como nós nos reunimos, né, nosso padrão, nossa estrutura, que é muitas vezes limitado para cultos, né. Aqui, por exemplo, eu estou exercendo meu dom que é ensino, mas tem que existir outros tipos de situação, né, onde outros dons podem funcionar. Porque nesse momento vocês não estão podendo exercer o seu dom, os dons que vocês têm. Então, num culto, geralmente tem, do jeito que nós fazemos o culto, tem pouca oportunidade para dons. Então, tanto em cultos como fora dos cultos, nós precisamos achar muito mais maneiras de liberar os dons que Deus tem. Ok, versículo 3. Disse aos levitas que ensinavam. Olha como era importante isso. Tem vários lugares que fala que uma das funções dos levitas era ensinar a palavra. Então, no versículo 3, Josias falou aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Uma das preparações é que todos nós, cada um no seu dom, precisa se consagrar. Nós precisamos nos separar ao Senhor, nós precisamos nos dedicar. Uma das coisas que fala em Romanos 12, naquela lista lá, é que quem tem tal dom deve se empenhar em desenvolver o dom. Então, quem tem o dom de ensino tem que exercer o dom. Ah, eu tenho o dom de ensino, mas eu não uso. Eu tenho o dom de exortar, mas eu não uso. Tá, pode, como eu falei, pode ser que haja vários obstáculos. Não tem espaço, eu não sei quando, eu não sei como. Na verdade, eu nem achei meu dom. Então, é isso que precisa acontecer, mas o primeiro passo é, ele disse aos levitas que ensinavam e que estavam consagrados. Porque se você não está se separando ao Senhor, se você não está dando espaço para o Senhor na sua vida, se você não está buscando realmente contribuir, o dom não é para você dizer, eu preciso de um dom para eu me sentir importante. Né? A gente não fala isso, mas a gente sente isso. Né? Eu acho que eu não tenho muito valor, porque ninguém percebe nada, ninguém me reconhece, porque eu também não sei o que fazer. Nós dependemos muito, às vezes, do reconhecimento, da aprovação, do aplauso das pessoas, e o dom não é para meu status, o dom não é para meu senso de importância, o dom é para contribuir. Eu preciso contribuir com a causa de Deus, eu preciso contribuir com aquilo que Deus quer que seja feito. Se é oração que ninguém vê, né? Quantos dons são invisíveis aos olhos das pessoas. Eu lembro que um mestre na palavra, um pregador há muitos anos, eu lembro que ele falou assim, olha, eu estou aqui, ele falava para conferências, para muita gente, E ele falou assim: eu sei que existem pessoas que estão orando por mim. E eu só posso exercer o meu dom porque algumas pessoas estão orando. Ele até contou uma história assim, né, que veio uma senhora para ele e falou assim: eu posso ser a sua avó? Porque acho que era bem mais velho do que ele. Eu posso ser sua avó? Mas o que, que ela quis dizer? Eu posso adotar você e orar por você? Então ele falou assim: naquele dia que Deus vai reconhecer todos os dons, talvez essas pessoas que oraram, que intercederam, vão ser muito mais reconhecidos por Deus do que a pessoa que estava ali na frente, né? Então, tem muitos dons que não aparecem, né? Tem muitos dons que não é questão de aparecer, é questão de fazer o que Deus chamou você para fazer. Se é um dom visível, use o seu dom com humildade. Se é um dom invisível, use seu dom com humildade, sabendo que as pessoas não vão reconhecer. E, como Jesus falou, é até bom que eles não reconheçam, porque senão você ganha o galardão antes da hora, que não é tão bom quanto o galardão que vem depois. Okay? Então, disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Esse versículo aqui é um pouco ambíguo, né? Assim, não dá para ter muita certeza. É uma coisa meio estranha, porque ele fala assim: ele falou aos levitas, ponde a arca sagrada na casa. Ué, a arca já não estava na casa? Esse templo com a arca foi feito no tempo de Salomão, que foi o quê? Uns 400 anos, 300 anos antes. Por que ele falou assim: ponde a arca no seu lugar? Então nós temos duas possibilidades. Eu andei consultando alguns estudiosos e tal, assim, não existe nenhuma menção anterior de que a arca tinha sido tirada do seu lugar, mas é possível, porque lembra que Josias veio depois de dois reis terríveis. O avô e o pai de Josias foram homens que foram totalmente apóstatas, totalmente desviados de Deus, e a gente tem menção até do pai de Ezequias, que foi um pouco antes, de reis idólatras que tiravam o altar de bronze do lugar certo, colocava uma imagem no lugar. Nós não temos nenhuma menção de ter tirado a arca, mas é possível, porque ele está falando: ponde a arca sagrada na casa. Uma ideia, uma especulação, né? Uma ideia de alguém é: será que alguns sacerdotes fiéis a Deus, quando viram que Manassés estava fazendo, aprontando, contaminando a casa de Deus, porque ele colocou idolatria dentro da casa de Deus. Então foi um sacrilégio terrível. Será que alguns sacerdotes, algumas pessoas fiéis, falam assim: vamos tirar a arca para proteger, vai ver que Manassés vai fazer alguma coisa para destruir, para estragar essa arca, vamos esconder em algum lugar? Isso é uma possibilidade, mas não sabemos. Ou a outra possibilidade é simplesmente que Josias estava lembrando os levitas, porque essa ideia assim, de que a arca vai ficar no lugar santo, a arca não vai viajar mais. Na história de Israel, no deserto, e mesmo nos primeiros anos da Terra Prometida, a arca andava de lugar para lugar. Até achar Jerusalém, o tabernáculo e a arca, mesmo na terra de Israel, não tinham, assim, tinha um lugar, enquanto o tabernáculo estava ali, era ali. Mas ela foi para vários lugares, foi um tempo em Siló, depois foi um tempo em Gibeão. Então, assim, a arca tinha lugares diferentes. Teve uma época, no tempo de Samuel, acho que vocês lembram da história, que a arca foi tirada da casa de Deus e levaram para a batalha, como se fosse um objeto sagrado, né, que pudesse ganhar a batalha, e os filisteus tomaram a arca E aí tem toda aquela história que ela voltou, mas ela não voltou para o tabernáculo. Aí Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, mas ainda não colocou dentro do tabernáculo. Então, só quando Salomão fez o templo, a arca foi para um lugar e aí falaram, agora a arca não vai viajar mais. Então, pode ser que Josias estivesse lembrando disso, porque quando Davi falou assim, quando a arca chegar no seu lugar, vocês, levitas, vocês não vão ter mais o encargo de carregar a arca. Agora a arca vai ficar fixa num lugar. Agora vai mudar sua função. Ao invés de carregar a arca, vocês vão fazer outros serviços. Então, ninguém sabe ao certo o que, que esse versículo quer dizer. Mas, de qualquer forma, Josias estava restaurando as coisas para seus devidos lugares. Se a arca estava fora do lugar, ela estava voltando para o seu lugar devido. E isso nos fala de uma situação na igreja que as coisas que deviam estar no centro, o que, que é arca? Todo mundo fala, e é bom, assim, a gente geralmente faz assim, arca igual à presença de Deus. Mas por que, que a arca é igual à presença de Deus? Na verdade, a arca não era igual à presença de Deus. A arca era um requisito para a presença de Deus. Porque quando a arca estava no seu lugar, no Santo dos Santos, de acordo com a promessa de Deus lá para Moisés, ele falou assim, ali virei a ti, não é qualquer lugar. Deus pode vir a nós em qualquer lugar geográfico, mas naquele tempo tinha que ser naquele lugar. Por quê? Porque ali era aliança, Deus se relaciona conosco através da aliança. Então, a aliança é o centro. A aliança para nós hoje é o sangue de Jesus, é a nova aliança. A Páscoa, essa celebração da Páscoa, fala de colocar as coisas de volta nos seus devidos lugares e de reconhecer o amor e a graça de Deus que nos livrou do Egito e que está, como eu falei na aula passada, para Josias, essa Páscoa era o último ponto dele. Nessa reforma dele, nesse período de restauração, essa Páscoa foi o ponto final. Mas isso não é o ponto final, como acabei de falar com vocês sobre as sete festas. Tem muito mais coisas para acontecer para Jesus poder voltar. Então a Páscoa é fundamental, é o ponto de unidade, é o ponto da aliança nossa com Deus. Sem a Páscoa, sem a arca, a arca tinha, o que, que tinha dentro da arca? Vocês lembram? O que, que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. O que, que eram as tábuas da lei? Era a aliança. Era a aliança que Deus fez. Agora, o que, que tinha por cima da arca? O que, que tinha por cima da arca? Tinha os querubins, mas os querubins estavam numa outra coisa. Esse aí acho que nem todo mundo vai lembrar. Lá no Santo dos Santos, tinha essa arca, que é uma caixa de madeira, ok? Dentro da arca, todo mundo lembra, 10 mandamentos. Em cima da arca, tinha uma coisa chamada propiciatório, que era a palavra, um outro termo que traduz as palavras, assim, o assento da misericórdia. Esse assento de misericórdia que ficava em cima da arca, representa, é um assento. Quem que assenta lá? Deus, é o trono de Deus. Mas o que que tinha que colocar ali? Sangue. Porque tinha as tábuas da lei, tinha os querubins guardando. O que que os querubins faziam? No jardim do Éden ficavam vigiando para o homem pecador não voltar para lá. Porque Deus não gosta do homem pecador? Não, Deus ama o homem pecador. Mas ele não quer que o homem chegue no seu estado de pecado. Então, o Santo dos Santos é o Jardim do Éden. Eles tinham até nas cortinas, tinha as figuras de árvores e tudo, para representar o Jardim do Éden. É lá onde Deus está. E a arca é a aliança, mas nós não guardamos a aliança, os 10 mandamentos nos condenam. Então, nesse assento, para Deus poder sentar ali e falar conosco precisava do sangue. Então, que coisa maravilhosa, né? É ali, isso tem que ser o centro. Por que que a igreja precisa se precisa focar, precisa centrar? Não, a gente já sabe sobre a cruz. Não, eu não estou falando assim mecanicamente, mas a cruz tem que ser muito mais falado. Nós temos que olhar muito mais, a gente tem que ir adiante, não no sentido assim, agora a gente já sabe sobre a Páscoa, não precisamos mais da Páscoa. Nós precisamos da Páscoa todos os dias, nós precisamos da ceia do Senhor continuamente, nós precisamos focar na obra que Cristo fez por nós, para que Jesus possa falar conosco, para que Deus possa falar conosco e para que a gente possa prosseguir, ok? Então, na Páscoa, ele tinha que colocar a arca no seu devido lugar e os levitas e sacerdotes que não iam, a arca não vai para outro lugar. Apesar de tudo, assim, e eu estou me incluindo nisso, eu olho para a situação da igreja, eu sempre falo, tem muita coisa boa acontecendo. O fato de que Deus está se movendo na terra e fazendo coisas maravilhosas, isso é tremendo, é graça e misericórdia de Deus. Mas quando eu olho para a igreja, está tudo fora dessa ordem que Deus preparou para nós. Então, como que Jesus vai voltar? Como que Deus vai colocar essas coisas em ordem? E às vezes até vem essa ideia assim, poxa, Deus viu que Israel no Velho Testamento não andava dentro da sua aliança. Deus não abandonou Israel, mas muitas pessoas na igreja acham que Israel já era, não tem mais. Mas vamos dizer assim, Deus abriu um campo novo na nova aliança, ele incluiu os gentios, incluiu a nós. Então nós temos a época de Israel, agora tem a época da igreja. Mas do jeito que a igreja está, se Deus precisou fazer algo drástico com Israel, porque eles não estavam servindo a Deus como ele queria, eu pensaria assim, Deus pode fazer isso com a igreja também. Aliás, Paulo fala isso em Romanos 11. Se Deus tirou os ramos naturais, vocês não acham que tira vocês que nem são naturais, que nem eram do povo originalmente de Deus? Então, mas a arca tá ali, a arca não vai para outro lugar, Deus não vai, Deus vai resgatar Israel, ele já está fazendo isso no natural, Deus vai resgatar a igreja, Deus não vai abandonar seus propósitos, porque ele é maravilhoso, não por causa de nós, amém? Então, a arca tá ali, não vai para outro lugar, é ali que Deus vai fazer. Estamos em ruínas, estamos precisando de restauração, mas ele vai restaurar. Vamos lá, versículo 4. Preparai-vos, ele está falando com os levitas, sacerdotes. Preparai-vos segundo as vossas famílias. Segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. No versículo 6, ele fala para fazer conforme Moisés, que eram as duas ordens, né, que ele buscava na orientação, a ordem de Moisés e a ordem de Davi. Então, eles tinham que se preparar e segundo as vossas turmas. Isso, mais uma vez, está falando dessa questão. Cada pessoa precisa encontrar seu lugar. Né? Achar seu lugar não é só estar numa igreja onde você se sente bem. Claro que isso faz parte, mas estar no seu lugar, uma das grandes figuras que nós temos no Novo Testamento, da igreja, é corpo, um corpo. Um corpo tem membros. Os membros não ficam tudo ligado na cabeça. Imagina perna, dedo, braço, tudo ligado assim, diretamente na cabeça. Não ia ser um monstro. O corpo é cada membro, esse dedinho aqui, tem três ossinhos, cada um tem que estar no seu lugar e tem que estar ligado à mão e a mão ligada ao braço, tudo tem o seu lugar, é mais ou menos aquela visão de Ezequiel dos ossos secos, né? Tinha um monte de ossos, tudo misturado. Quando ele profetizou, o que aconteceu? Deu um barulho, né? Por quê? Porque os ossos estavam procurando lugar, né? Aí vinha o osso da perna para entrar. Não, 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 não é aqui não, vai para lá, né? É, você tem que achar o seu lugar, né? Então, cada pessoa tem seu lugar, cada congregação tem o seu lugar, mas é tudo interligado. Eu fico imaginando um grande quebra-cabeças. E quando é muitas peças, geralmente você vai juntando, né? Se é uma paisagem, você vai pegando todas as pecinhas azuis para formar o céu, todas as pecinhas verdes para formar a grama, e você vai juntando por partes. Só que depois aquelas partes, elas precisam se ligar umas às outras. Então é isso que Deus está fazendo, Ele quer cada um de acordo com as suas famílias, segundo as vossas turmas. Tem lugar, eu preciso achar, não o lugar da minha escolha. O século 20, 21, é cada um procurando o lugar melhor, como você procura uma escola, onde que é a escola que oferece mais coisas, onde que é o supermercado que oferece mais coisas, qual que é a igreja que me oferece mais coisas. Isso não é achar o seu lugar. Achar o seu lugar é onde eu me encaixo. Alguém que eu posso ajudar e alguém que possa me ajudar. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos de ligações. Não é ligação por afinidade natural. Ah, né, você tem mais ou menos a mesma classe social, você gosta das mesmas coisas. Não é isso que faz a gente se ajuntar. O que nos ajunta, Deus coloca. 1 Coríntios 12 fala, o Espírito Santo colocou no corpo como Ele quis. Eu preciso buscar de Deus como Ele quis. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci, biologicamente. Ninguém escolhe. O único que escolheu foi Deus, que quis colocar Jesus naquela família. Foi o único, né? Nenhum outro escolhe onde vai nascer. Então, nosso lugar no corpo de Cristo, nós precisamos achar de acordo com a direção de Deus. Então, versículo 4, versículo 5: estai no lugar santo, segundo as divisões das famílias. Ele fala muitas vezes: segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para que cada um, uma porção das famílias dos levitas. Então, os levitas, eles tinham, aqui é meio difícil de entender, mas cada levita tinha o seu turno, e cada levita representava uma parte da nação toda. Então, Deus está fazendo muita coisa para ligar líderes, porque cada líder, ele tem algo a ver com a congregação, mas ele precisa estar ligado com outras pessoas. Uma coisa que tem sido um encargo muito forte, a gente está procurando trabalhar com algumas pessoas aqui em Americana e na região para mostrar isso. O pastor não é uma pessoa sozinha. O pastor, ele precisa ser ligado com outras pessoas na própria congregação, e ele precisa estar ligado fora. Encosta a porta um pouquinho. Acho que precisa do ar-condicionado, né? Mas tá no fim da aula já, né? Então, cada família precisa estar no seu lugar, e os levitas representando a nação toda, e isso vai formando um todo. Versículo 6. Imolai a Páscoa, consagrai-vos e preparai-a para vossos irmãos. Então, os levitas e sacerdotes tinham que se santificar antes, e eles tinham que sacrificar, preparar o sacerdote para os irmãos. Então, cada líder, cada pessoa que tem responsabilidade, e eu sempre falo, líder tem em todos os níveis, tem pai e mãe de família, tem avô e avó, graças a Deus, né, tem lugar para nós também, tem funções para cada um, que vai nos levar a representar outras pessoas e trazer outras pessoas para dentro do plano de Deus. Imolai a Páscoa, fazendo tudo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Versículo 7. Josias ofereceu aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa. Em número de 30 mil, por todos os que ali se achavam, 3 mil novilhos. Tudo isso da fazenda do rei. Isso é muito importante, né? Os líderes precisam dar exemplo. Josias era rei, então ele recebia impostos, ele tinha muitas propriedades como rei, não era nem mérito dele, mas ele tinha muitas propriedades, mas ele deu para que o povo pudesse sacrificar. Davi deu esse exemplo, Ezequias deu esse exemplo, os líderes precisam dar o exemplo, e como a Madre Teresa falava, precisa dar até doer. Isso não é obra, isso não é sacrifício assim, sabe, eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero. O que, que ela quis dizer? Precisa dar até doer. É mais ou menos aquela cena que Jesus descreveu, que ele viu um monte de gente rica dando ofertas generosas, né? Aparentemente generosas, e aí entrou a viúva e deu duas moedinhas. E Jesus virou para os discípulos e falou assim, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu uma coisa que ia fazer falta para ela. Os ricos deram daquilo que não ia fazer falta. Às vezes a gente se sente muito cheio de mérito porque eu dei uma oferta além do dízimo, além do que normal, eu dei uma oferta, mas é uma coisa que não me faz falta nenhuma. Não que isso não tenha valor para Deus, mas quando que você tira uma coisa que faz falta para você? Quando? Quando tem doença, não é isso? Quando você tem que fazer um tratamento, você fala assim, não, eu vendo a casa, eu vendo o carro, eu faço qualquer coisa. Gente, a casa de Deus não merece mais do que isso? No livro de Atos, eles vendiam propriedades, quem tinha duas vendia uma. Você acha que isso não doía? Doía, porque é o meu patrimônio, né? Isso não é uma coisa que você faz por sua conta, isso tem que ser obra do Espírito Santo. Mas Josias, eu não sei quanto que isso doeu para ele, mas ele deu um exemplo, e o exemplo dele foi seguido pelos, versículo 8, os seus oficiais, aí fala que eles deram mais 2.600 cordeiros, 300 novilhos, e versículo 9, os outros chefes dos levitas também deram uma oferta generosa. E eu só queria mostrar para vocês uma continha rápida, porque no fim, nós já lemos isso na aula passada, mas essa Páscoa de Josias foi considerada a maior Páscoa de todos os tempos, desde o tempo dos juízes, desde o tempo de Samuel. Ou seja, maior do que no tempo de Davi, maior do que no tempo de Salomão, maior do que no tempo de Ezequias. Então, só comparando com o tempo de Ezequias, Ezequias também fez isso. Olha, vamos fazer, se vocês conseguirem fazer a conta de cabeça, né, é bem fácil. Mas vamos contar quantas ovelhas Josias deu. Vou colocar Josias aqui e Ezequias aqui. Vamos só comparar com Ezequias, porque Ezequias também fez uma tremenda celebração de Páscoa. Okay? Então vamos só comparar que quando chega no fim, essa foi, quando fala de Ezequias, também fala que até o tempo dele tinha sido maior. Aí Josias, que foi depois, falou assim, não, a de Josias foi maior do que Ezequias ainda. Então, isso é uma comparação só, né? Não é só por isso, mas vamos ver. Vocês estão olhando aí no versículo 7, quantas ovelhas ele deu? 30 mil. Quantos bois ele deu? 3 mil. Depois, no versículo 8, quantas ovelhas os oficiais deram? 2.600. Quantos bois? Bois ou cabritos? Ah, é cabritos. Não, é 300 novilhos, né? Aqui 2.600 cordeiros e cabritos, né? E o outro é 300, né? Aí no versículo 9 fala, os chefes, os levitas, quanto que eles deram? 5.500. Tá, então, quanto que deu aí? 37.600 ovelhas e 3.800 bois. Agora, eu não vou tomar o tempo, só vou falar, mas está lá em, acho que em no capítulo 29 ou 30, Ezequias deu 7 mil ovelhas e 1.000 bois. E a liderança dele deu 10 mil ovelhas e 1.000 bois. Aí, então, você tem uma comparação. Opa. Então, no tempo de Josias, é mais do que o dobro, né? No tempo de Ezequias, deu 17 mil ovelhas, 2 mil bois. E aqui, 37.600 versus e 3.800. Isso é só uma comparação de como esse tempo de Josias foi mais forte. E isso é por causa da, assim, é do mover de Deus. Deus estava movendo com muito mais generosidade. Isso é um dos sinais. Por que que a gente sabe que no livro de Atos foi um mover fantástico do Espírito Santo? Porque mexeu com o bolso deles. Eles deram mais, muito mais. A gente, assim, né, tem pessoas que falam, com razão, que o Novo Testamento não tem um ensinamento muito claro sobre dízimo. Se você quiser achar o dízimo, você tem que ir para o Velho Testamento. Por isso que, geralmente, na hora do dízimo, se lê em Malaquias 3, né, tal, as passagens assim. No Novo Testamento fala sobre dar, mas não fala muito sobre dízimo. Mas a ideia da Nova Aliança é que eles davam muito mais, principalmente naqueles primeiros capítulos de Atos. Então, isso aqui é uma das coisas que demonstra que Deus estava agindo de uma forma especial. Bom, nós vamos parar aqui. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem tempos determinados, tempos em que o Senhor vai convocar o teu povo e nós vamos celebrar a tua morte como nunca antes. Nós cremos, ó Deus, assim como Josias foi um instrumento e o Senhor permitiu que naquele momento ele pudesse celebrar uma Páscoa. É a mesma Páscoa, é a mesma memória, é o mesmo cordeiro, é o mesmo fato histórico, mas eles celebraram de uma forma maior, com mais unidade, com mais pureza, com mais purificação de sacerdotes, com mais retorno à palavra. Então eles puderam celebrar uma Páscoa que o Senhor considerou a maior celebração da história deles na Terra Prometida. Deus, nós queremos ver isso acontecer no nosso tempo, uma celebração de unidade, uma celebração de voltar à aliança do Senhor no nosso meio. Nós queremos que o Senhor se assente no assento de misericórdia, no propiciatório, para falar conosco. Nós queremos que o sangue de Jesus seja considerado como a base, o centro da nossa fé, o alicerce da nossa experiência contigo. Queremos ver o Senhor agindo com essa generosidade para que todos pudessem participar dessa festa de celebração a Ti, Senhor. Nós, ó Deus, aguardamos e ansiamos por esse dia e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.